8h09. A gente agradece a participação, atualizando as notícias do esporte para nós. Eu vou chamar aqui o nosso convidado Reinaldo Mione para poder bater um papo conosco. Afinal de contas, vem aí mais uma edição da corrida Frei Galvão, lá em novembro. É corrida de rua que ganhou o coração dos praticantes, não só na nossa cidade, mas na região. As corridas de rua têm crescido com força e claro que a gente não poderia deixar de ter um evento desse aqui no Santuário Frei Galvão, mais um ano da corrida que acontece no mês de novembro. O Reinaldo Mione está à frente da Supercar, vai contar tudo para nós. A gente já vai começar falando deste ano, mas vamos mostrar o tamanho da corrida, fazendo um balanço em relação ao ano passado. Bom dia, obrigado pela presença. Bom Reinaldo, dia. Tudo bem?
Bom dia, o Felipe, bom dia, Juliana, bom dia aos ouvintes da Rádio Frei Galvão. É com prazer e muita felicidade que nós estamos aqui para anunciar novamente a segunda edição da Corrida Santuário de Frei Galvão.
Boa. Vai acontecer em novembro?
Em novembro, dia 9 de novembro.
9 de novembro. É um sábado ou é domingo?
Domingo.
Domingo.
Ela foi alterada a data em referência ao ano passado para não ficar no mesmo momento da festa, né, e da comemoração.
O ano passado aconteceu dia 25, né?
Sim.
No domingo 26, na verdade.
Sim, o pensamento principal é em virtude da estrutura do próprio santuário, do desenvolvimento do local e do a crescente presença de romeiros, né, visitando o santuário.
Então, esse ano, dia 9 de novembro, vai ser no período da manhã a corrida.
Isso, normalmente a largada às 7 horas da manhã.
7 da manhã. Muito Isso. bem. Vocês estão com expectativa de quantos corredores?
O ano passado foram 350 corredores. Bastante. Debaixo de chuva.
Bastante o número.
Sim.
Tava chovendo.
Tava chovendo.
Tava calor, mas tava chovendo.
Isso. E o que nós esperávamos que fosse fazer com que não tivesse tanta presença e pelo contrário.
Ah, não, a galera que gosta.
Então, em virtude da própria estrutura que hoje o santuário possui, foi decidido que será limitada a 600 inscrições esse ano.
Tá.
As inscrições já estão a todo vapor.
Boa.
Nós estamos a 48 dias do encerramento das inscrições.
Tá.
Né, praticamente a 2 meses do evento em si. E vale lembrar que existe sempre uma dúvida nas pessoas. Guaratinguetá sempre teve uma corrida de Frei Galvão.
Tá.
Né? Sendo administrada por uma empresa de fora ou sendo realizada pela Prefeitura Municipal de Guaratinguetá.
Tá.
Mas a partir do ano passado, ela se tornou uma prova oficial do Santuário de Frei Galvão, com largada e chegada no santuário.
No santuário.
Isso.
Tá. Então isso eu acho que é importante para tirar essa dúvida dos ouvintes ou daqueles que gostam da prática esportiva e esperam, né? Coloca
certeza.
No calendário ali.
Isso.
Que atleta faz isso, você faz isso, né?
Sim.
Você marca lá a data e vai
você
se preparando.
Já faz a sua agenda do ano e já vai se preparando para os seus desafios escolhidos.
E é importante a corrida entrar oficialmente nesse calendário, até para que esse público fiel esteja presente e para que o município se prepare, o santuário se prepare, né? Os atletas. É fundamental ter isso. E é uma segurança de que todo ano vai acontecer.
Sim, é muito importante as pessoas entenderem que hoje o esporte é algo que envolve muito mais que apenas correr. Ele envolve pousadas, restaurantes, bares. Uhum. Então ele mexe com a economia de uma cidade. Uhum. O pensamento da corrida de Frei Galvão, está tendo cuidado para que o crescimento ele seja gradativo e para que as pessoas possam ter condições de vir para corrê-la, né? Nós já estamos com 2 excursões do Rio de Janeiro remarcadas para retornar esse ano com quase 50 atletas já previamente inscritos.
Boa.
Porque o que que acontece? A corrida ela se tornou um esporte ligado à própria peregrinação.
É isso.
Né? Então, como acontece na corrida de Mãe Aparecida, o peregrino que
corrida
quer...
Corrida da Padroeira, né?
Isso, o peregrino ele já está se preparando para vir correr e vir fazer a sua visita da fé.
Exato.
Na nossa região.
Exato.
Né? Então, é um momento que nós estamos entendendo que os hotéis e as pousadas, como o ano passado, já vão começar a ter mais procura muito a esse
bom.
Respeito.
Muito
e
bom.
Como tem que vir no dia anterior, mexe com a economia da cidade. Não é só os hotéis.
É,
né?
Lógico.
É a parte de alimentação também que acaba mexendo na cidade. Então, todo é esse cuidado que a gente está tendo com a corrida de Frei Galvão.
E a gente fala corrida, mas tem também a caminhada.
É. Sim.
Ou seja, para todo mundo mesmo, quem quiser estar presente ali, fazendo parte deste dia, tem a caminhada e também tem inscrição para atletas PCD.
Sim. As inscrições, elas são abertas para todas as pessoas.
Uhum.
Nós temos a caminhada de 2 quilômetros,
tá.
A corrida de 5 quilômetros e a corrida de 10 quilômetros.
Ah, já exige, né? Mais.
Isso. E isso é até um bom ponto para a gente abordar também.
Uhum.
E o que acontece? Existe o desconto para idoso.
Ah, legal.
Que hoje a gente fala que não é mais idoso, né? Porque 60 uhum. anos é bem diferente de uma não. época atrás, né?
É.
Então, como dizem, né? A melhor idade já começa, né? Mas eles já têm 50% de descontos.
Tá.
E nós também temos a questão da inscrição para atletas PCD.
Uhum.
Legal.
Né? Os atletas PCD também possuem um desconto de 50%
tá.
na sua inscrição. Mas, como nós sempre trabalhamos, os 10 primeiros atletas PCDs que entrarem em contato por e-mail, enviando os seus documentos necessários.
Ah, o laudo, essas
coisas. Isso, tá. Mandando seus laudos e tudo mais, ele é avaliado e nós cedemos 10 inscrições gratuitas para poder
legal.
Incentivar a participação desses atletas.
Até porque a gente acompanha aí Paralimpíadas,
sim.
né? Parapan, e a gente vê o sucesso que os brasileiros têm. O destaque que nós ganhamos para a PAN tranquilamente todos os anos.
Todos os anos.
Então a Paralimpíada é mais difícil, mas a gente está nas cabeças todos os anos.
Sim.
Então incentivar o esporte para essas pessoas é fundamental, porque estar nessa situação já é algo complicado.
Com certeza.
Então o esporte alinhado com a questão espiritual, acho que aí é fundamental.
É perfeito.
Né?
O que acontece? É muito emocionante quando você vê um pai ou uma mãe empurrando uma cadeira tricírculo.
É, verdade.
Né? E nós tivemos já a presença de dois atletas desse nível,
uhum.
né? O William com o filho dele de Pindamonhangaba
uhum.
e a Helena aqui de Guaratinguetá. Então são atletas que já participam dessas provas. E nós queremos também reativar, né, a ideia e o desejo de um grande grupo que existia antes da pandemia.
Tá.
Que eram os Amigos de Rodas, né?
Legal.
Que era um grupo que participavam das provas,
uhum.
né? Se não me engano, eles eram de Lorena.
Tá.
E normalmente vinham participar dessas corridas aqui em Guará com 15, 20 pessoas, uhum. revezando o empurrar das cadeiras.
Certo.
E além desses, ainda temos a questão dos atletas com problema visual, a questão uhum. de amputados, e isso engrandece muito a questão da corrida, porque a corrida é feita para todo mundo.
Para todo mundo.
E nós queremos receber a todos.
Obviamente. Então, inscrições estão abertas. Para fazer inscrição, acessa onde?
Então, nós estamos já próximo de disponibilizar junto ao site do próprio santuário
tá.
o link direto.
Ah, ótimo.
Né, para poder facilitar
muito.
Uhum.
Muita a inscrição. Nós estamos com o link da inscrição no próprio Instagram da Supercar Marketing Esportivo.
Ok.
Que também para poder facilitar o link direto. Ou através do próprio site da Ticket Sports.
Tá.
Né? O endereço é www.ticketsports.com.br.
Sports em inglês, né?
Isso.
Sports. E lá faz a inscrição. Para quem não tem essa isenção, tem uma taxa de inscrição que, na verdade, o atleta já está até acostumado.
Isso.
Esse ano é no valor de quanto?
A inscrição, neste momento, ela encontra-se no valor de R$120
tá.
e mais a taxa de administração do próprio site.
Para quem comprar lá
isso,
no site.
Isso mesmo.
E tem o kit, né?
Tem o kit. Vale lembrar que a inscrição também pode ser parcelada em até 3 vezes no cartão para poder facilitar.
Até a corrida já pagou.
E é o que a gente sempre diz. O atleta, ele precisa se programar. Ele não pode pensar assim, que prova eu vou correr esse mês.
Não dá.
Porque hoje em dia a gente tem que pensar também na
saúde,
saúde financeira, né? A vida financeira familiar, a gente
verdade.
Tem que saber se programar essas coisas também.
E o que que tem no kit esse ano?
Então, o kit esse ano vai vir com uma camisa 100% poliamida, né? Especial para atletas de corrida.
Legal.
É uma medalha muito linda, né? Aprovada, né? Legal. Que vai vir no kit. O número de peito, o chip, e ainda estamos em contato Legal. Com os patrocinadores que podem vir a adicionar mais alguns brindes junto a esse
kit. E tá aberto a receber patrocinador também,
com
né?
Com certeza, com certeza.
Mesmo caminho, né? Mesmo caminho, entra lá na Supercar Marketing Esportivo.
Isso mesmo.
E pode procurar vocês para agregar valor à
com
marca.
Com certeza, com
vinculando
certeza.
Aí o seu nome à segunda corrida e caminhada Santuário Fregalvão.
Esse valor de R$120 é porque tá no segundo lote, né?
Isso.
Mas é só até o dia 13. No dia
Correto.
14 já muda, vai pro terceiro lote, daí passa de R$120 para R$135.
Isso, é importante dizer que as pessoas muitas vezes veem o número fechado, né?
Isso.
E que a organização da prova, normalmente a gente... Nós realizamos ela com muita antecedência.
Tá.
Então, aqueles corredores que gostam e procuram se programar, ele sempre consegue se inscrever sempre no primeiro lote,
Isso.
nas mesmas condições de parcelamento, só que sempre com um valor a menos. E ao passar do tempo, ele vai aumentando gradativamente até chegar ao valor real da prova. O valor real da prova é de R$150, mas durante esse período de preparação até lá, é oferecido promoções para que o atleta pague um valor menor.
Boa.
A gente vai para um breve intervalo aqui no Jornal da Manhã Regional. Na volta a gente fala da ideia de circuito. A gente vai falar um pouquinho mais e entender o que é a caminhada, o que são as corridas de 5 e 10 quilômetros, quem pode participar, o que é sugerido e dicas do Reinaldo, que é um atleta, para você se preparar. Tem 2 meses para você estar bem na corrida, na segunda corrida e caminhada do Santuário Fregalvão. 1 minutinho, estamos de volta. 8h22, de volta com o Jornal da Manhã Regional, falando aqui com o Reinaldo Mione, da Supercar Marketing Esportivo, que está realizando aí, organizando também a segunda corrida e caminhada do Santuário Fregalvão, dia 9 de novembro. O Reinaldo, seu xará, mandou bom dia e boa semana para nós. Amém.
Bom
Obrigado,
dia.
Reinaldo. Seu Henrique Santos, da comunidade Anuncia-me, mandou também o seu bom dia para todos nós. A Maria do Carmo mandou um áudio curtinho aqui de bom dia. Quer ver, ó? Vamos voltar aqui. Dona Maria do Carmo.
Bom dia, ouvintes da Rádio Fregalvão. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os funcionários da rádio. Paz e bem. Uma semana abençoada a todos.
Amém. Querida Maria do Carmo, sempre conosco.
O Marcos
conosco.
Também mandou
Obrigado.
Aqui um áudio.
O Marcos é lá de Minas
é,
Gerais.
É, ele falou que ele tava de férias, mas que agora ele voltou.
Eu tô ativa.
Voltou
então,
ativa.
Então tá bom, Marcos.
40 dias de férias, é que beleza?
Que isso, Marcos. É férias mais castigo, 40 dias. O Reinaldo Mione está aqui conosco. Reinaldo, o circuito ele também é algo muito pensado, né, pro atleta. Sempre traz um desafio, né? Subida, descida, enfim. Como que vocês também pensam nisso para poder oferecer uma boa experiência também pro atleta, para ele também colocar no seu calendário, porque a gente sabe tem provas que são mais planas. Então isso também varia. Como é? Quais são as características desse circuito da corrida do Santuário Fregalvão?
Antes de tudo, a gente precisa estudar a questão da malha viária do município, né? Para poder realizar um trajeto de modo a não travar uma cidade ou um bairro.
Mesmo que no domingo, né?
Mesmo que
a cidade está vivendo
com
normal,
certeza.
Né?
Principalmente a região do Jardim do Vale, né? Que nós temos uma feira livre, próximo até o santuário. As vias praticamente principais cortam o meio do bairro,
verdade.
Né? O ano passado, o circuito teve a questão de elevação, né? E a largada foi de dentro do santuário, se deslocou até a frente da FEG.
Tá.
Aquela tão temida subida.
Que é a puxadinha.
Né?
É
que as pessoas ainda intitulam a subida da Comada, né? E retornou. Esse ano nós estamos em conversação junto à Secretaria de Mobilidade Urbana, no pensamento de um outro trajeto de 5 e de 10 quilômetros, e esse totalmente plano. Utilizando a parte mais
Parque do Sol ali.
Mais do fundo do Jardim do Vale, né?
Ah, próximo ao rio mesmo.
Isso,
lá.
De tá. modo.
Lá na Espinha,
isso,
lá embaixo,
de tá. modo a propiciar que o coração do bairro ele tenha condições de continuar a sua atividade.
Tá.
Né? Então, nós estamos em conversação com a prefeitura, com a Secretaria de Esportes. Que estão nos apoiando para que a gente possa viabilizar Legal. Esse percurso. Não é simplesmente colocar o atleta para correr, né? A gente tem que pensar em questão de cruzamentos, a questão da mobilidade do pedestre, a questão de segurança, principalmente, não só do corredor, como até mesmo do próprio condutor.
É verdade.
Né? Porque em alguns momentos a gente sabe que o corredor ele já está na sua vibe tão grande que se bobear ele pega até a rua errada. Então existe a necessidade de staffs, demarcação, sinalização, qualificação, né? E o pensamento principal em toda a corrida, por mais que não se pense, são os caramelos da rua, né? São os cachorrinhos, né?
Pode ser bonitinho, mas pode oferecer risco, né?
Eles veem com um movimento certeza. Ali de corrida, que é correr atrás da perna,
com,
né? Que passa.
É, com certeza. Então, em qualquer corrida, em qualquer localidade, essa é uma
geral?
Das nossas
preocupações.
Geral, em qualquer lugar. Olha. Local.
Os profissionais envolvidos ali durante o percurso são voluntários do santuário, são outros profissionais preparados que são incluídos nesse dia?
Nesse caso da corrida específica de Frei Galvão, nós fazemos toda a parte estrutural da prova com pessoas especializadas. São pessoas que já estão há 3 anos trabalhando conosco, então eles já assimilaram como funcionam as questões, principalmente não só na sinalização, mas no trato com o condutor e o morador da região, né, para que possa orientá-los de acordo, a muitas vezes acalmá-lo, porque a corrida, quando a gente fala que vai fechar uma via, as pessoas pensam que ela vai estar fechada por 2 horas. E na verdade ela é fechada gradativamente.
Conforme vai passando,
conforme,
né?
Conforme vai passando, ela vai sendo fechada. E ao mesmo tempo, quando vai se passando o último atleta, que é acompanhado por uma escolta e pela ambulância, a nossa equipe já vai liberando todo o percurso. Então, normalmente, certos setores daquela região, elas ficam fechadas por 30, 40 minutos apenas. E mesmo assim, tendo a circulação dos corredores, em alguns momentos é permitido o cruzar de vias de modo seguro dos veículos que possam estar tentando pegar um outro caminho para acessar uma outra parte do bairro.
Excelente. A gente tem mais um minutinho, Reinaldo. Queria que você falasse dessa diferença do que é correr 5 quilômetros, da corrida de 10 quilômetros, da preocupação em ofertar esse tipo de prova e colocar ela no calendário, que inclusive estimula com que o atleta se prepare e se dá tempo agora nesse período de ter um mínimo de preparo para ele poder estar bem nessa prova. Ah, não tô bem para 10, vou para 5, né? Então, quais são as dicas e a diferença desse tipo de prova de 5 e de 10 quilômetros?
Bom, vamos dizer assim, os 5 quilômetros é a prova mais rápida de um circuito. Ao mesmo tempo, é aquela que existe o maior número de iniciantes, né? A maior participação normalmente é nos 5 quilômetros. Nos 10 quilômetros são aqueles atletas que normalmente têm um desafio maior de distância.
Tá.
E que já atingiram um nível que muitas vezes não querem retornar para uma quilometragem menor. Né? E normalmente, quando chega-se aos 10, ele já começa a tentar sonhar em um momento da vida atingir a meia maratona. Então as coisas são gradativas. Mas vale salientar, principalmente, a questão de saúde individual de cada um.
Tá.
Infelizmente, esse ano nós tivemos alguns acontecimentos de mortes em provas esportivas no nosso Brasil. Seja na Maratona de São Paulo, seja em Porto Alegre, então em diversas regiões do nosso país. O que leva a isso são diversos fatores. Muitas vezes a pessoa pratica atividade de modo normal, rotineira, mas muitas vezes também não faz aquele check-up, aquele né, trabalho, acompanhamento médico para poder verificar isso. E nesse sentido, além dessa questão da pessoa se conhecer na questão de saúde, ela tem que entender que toda evolução ela é gradativa. A gente costuma dizer que o corredor nato, ele não corre para ganhar dos outros. Ele corre para poder melhorar o seu desempenho. Exato. E isso acontece gradativamente. E é a melhor maneira de se conseguir. 2 meses é um tempo suficiente para aquela pessoa que realmente entende que tem que ter uma alimentação melhor, tem que ter um planejamento de treinos, né? Porque como a gente diz, para se você se preparar para uma prova de 5 quilômetros, você não precisa correr 5 quilômetros todos os dias.
É lógico.
Né? Se é 10, não é 10 quilômetros todos os dias. Um corredor de maratona, o máximo que ele corre é 34, para poder atingir 42. Uhum. Então, esse entender, e hoje nós temos uma rede social, informações amplas, né? De informações para você iniciar a essa atividade. Depois, se você quer essa atividade se torne algo mais presente, que seja algo mais competitivo para você, a gente aconselha que se procure pessoas, especialistas, pessoas que realmente compreendem, e em Guaratinguetá nós temos ótimos profissionais para isso.
E essa consciência também, né, de saber qual é o seu limite, de saber se está realmente bem preparado, vai dar consciência da pessoa, não pode abusar, porque pode dar ruim.
Sim.
É muito gostoso, é muito saudável, é divertido, mas tem que ter responsabilidade.
Isso, e isso vai muito de como você se alimentou na semana anterior, de como você dormiu, de como você acordou. Muitas vezes até um atleta de ponta no dia da corrida, ele não está bem.
Você está ótimo, mas vai chegando o dia ali na semana, pode acontecer alguma coisa, então infelizmente, né? Tem
que bem por aí.
Esperar.
Reinaldo Mione da Supercar Marketing Esportivo, muito obrigado pela presença.
Nós que agradecemos.
Vamos voltar daqui um tempo pra gente falar mais um pouquinho da corrida. E a gente já vai ter mais avanços, até talvez com o circuito já oficial.
Se Deus quiser, essa semana a gente já consegue verificar isso.
A gente já informa, então o Reinaldo vai voltar daqui um tempinho. E você vai se inscrevendo, então. Entra lá no ticketsports.com.br, faça a sua inscrição. Entra também nas redes sociais da Supercar Marketing Esportivo. E em breve, vai dando F5 aí. Lá no site Santuário Fregalvão vai ter também disponível para você fazer sua inscrição. Não perca!
E você vai correr ou você vai ficar na organização?
Fica na angústia da organização. Isso, não tem
da angústia,
tudo,
né?
Tem que acontecer perfeito para o atleta.
Eu ia perguntar se consegue ficar só olhando. Fica, porque...
A questão é o seguinte, a questão é o que uma prova entrega de experiência para o atleta.
É verdade. Uhum.
Quando a experiência é boa, com certeza ele volta. E se não for boa, com certeza os comentários não vão ser bons.
Verdade.
Então essa é a preocupação de todos nós que trabalhamos
nessa
prova. Sucesso
para vocês, com certeza.
Valeu mesmo,
incrível.
Reinaldo, volta em breve então, gente. Bom, fica por aqui o Jornal da Manhã Regional, os trabalhos técnicos do Antônio Sadal e Érica Augusto.
Produção e apresentação, Felipe Melo e Juliana Luz.
A coordenação é do Evandro Liciale, a direção geral do Frei Augusto Luiz Gabriel.
E você fica agora com o Café com Entrevista, o nosso Jornal da Manhã Regional volta amanhã às 7:30 da manhã. Até lá.
Você ouviu Jornal da Manhã Regional. As informações atualizadas e os acontecimentos que impactam o seu dia. Tudo o que acontece em sua cidade, com credibilidade, responsabilidade e a qualidade que você merece. Jornal da Manhã Regional. Jornalismo sério e responsável.